Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 261, também conhecido como o último Cinemático do ano, Pedro Estraza. E aí, tudo bem?
Graças ao céu, está acontecendo. Eu não sei até que ponto vai acontecer, mas está acontecendo, Carlos Merigo. É o último programa do ano.
Muito bem, é isso aí, Matheus Fiori. E aí, Matheus?
O último programa do ano sobre o último filme que importa no mundo.
Poético.
Vamos descobrir. E temos ele de volta aqui no Cinemático... Alexandre Maron, e aí, Ale, tudo bem?
Oi, tudo bom, pessoal? Eu tô aqui me recuperando de não ter conseguido participar do Cinemático do Homem-Aranha. Não
ah, é, a galera disso. Ficou cobrando lá, manda...
Tô muito chateado.
O Maron ficou preso no trânsito pra aquele programa, aí ele conseguiu chegar só agora pro Matrix, entendeu?
Eu fui o chato dos chatos, o Pedro falou que ia ter o Cinemático, eu fiquei, ô, absurdo! Como é que vocês podem achar que eu não ia participar? Aí no dia... Não... Não, mas é inacreditável, mas tudo bem.
Não, vamos o fim lá. De ano, assim, só explicando pro nosso ouvinte, assim, fim de ano, essa gravação do Homem-Aranha tinha 5 pessoas, virou 3. Essa do Matrix...
Ah, o Matheus também não participou, né? O Matheus também não conseguiu,
porque deu algum problema ali de agenda também, que não deu nada certo. Aí, essa gravação do Matrix, é a terceira vez que estamos tentando fazer essa gravação acontecer, porque a vez que ia rodar, caiu minha luz aqui em casa, e aí, cara...
Muito bem, Ale Maron.
Pedindo o que a gente faz.
Mas entendeu? Assim, antes da gente entrar no tema de hoje, quantas estrelinhas pro Homem-Aranha, faço tudo em casa, sei lá, nunca mais de volta em casa, sem volta para casa?
Quanto eu teria dado pro isso, Homem-Aranha sem isso, volta para casa?
Isso.
Eu teria dado 4 estrelas.
Olha aí. Ia ser importante para aumentar a nota ali, mas eu acho que... Eu
dado 4 estrelas. Mas eu acho, assim, de novo, eu falo sempre o seguinte, tipo assim... Esses filmes da Marvel, esses filmes evento da Marvel, eles são um negócio que eu não considero mais cinema normal, assim, tipo... Porque como cinema, olhando aquilo como um filme, eu acho que tem um monte de problemas, mas olhando aquilo ali como parte de uma série maior, que você curte os personagens e tal, 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 aí você avalia de uma maneira completamente diferente, entendeu? Então eu acho que isso distorce... Deliberadamente distorce a maneira como eu olho para esses filmes, entendeu? E acho que isso vai acontecer no Matrix também.
Isso tá? Aí, boa introdução para Então, estamos aqui reunidos para falar da pauta de hoje, né? Que não é Homem-Aranha. Você pode ouvir o cinemático de Homem-Aranha, que foi o 259, certo? Procura aí no seu feed para não perder. Porque hoje estamos reunidos para falar de Matrix Resurrections. É assim? Falei certo?
Resurrections, muito é isso aí.
Bem,
Matrix,
ó,
Ressurreições, como diria Matheus Fiore.
Tá 20... 20 anos depois, quase, do último Matrix, né? O Revolutions, né? Aquele filme ter estreado nos cinemas. Temos mais um Matrix. É, então, é Homem-Aranha, Tobey Maguire, Lula Líder, enfim. É tudo que... Voltamos mesmo. 2002, tudo de novo.
Tudo que é velho é Neo again.
Muito bem.
Ok.
Muito bem. Ó,
depois filme... dessa...
O filme estreou no dia 22 de dezembro, né, agora de 2021, nos cinemas do Brasil e do mundo. E também lá na gringa, na popular gringa, estreou simultaneamente no HBO Max, como você chama por aí.
O último lançamento, day and date, da Warner ever, assim, né? Porque eles prometeram que esse ano inteiro todos os filmes iam ter essa exibição simultânea nos cinemas, no streaming nos Estados Unidos. E agora, a partir do ano que vem, volta a ser um pique, tá mais ou menos como aqui. O filme estreia nos cinemas, 35 dias depois entra no HBO Max, ou 35, 45 dias depois, né?
Deve ter uma galerinha de terno e gravata lá na Warner dando graças a Deus, né? Finalmente acabou.
Acho que salvo lockdown, enfim, acho que agora acabou. Acho que eles tomaram uma decisão ano passado polêmica. Eu não sei qual foi o saldo pro HBO Max, porque assim, o objetivo era turbinar o HBO Max e pronto. Se usar o momento da pandemia, né?
Pra
que era incerto,
para
tentar aproveitar o fato que eles tinham um monte de filmes com apelo, e aí fizeram. Eu acho que assim, tipo, fizeram um grande experimento. É, acho que é fato que as janelas encolheram e pronto. Estão encolhidas e não vão voltar ao que era antes.
Graças acabou. A Deus.
E eu vou dizer mais, acho que inclusive num cenário como esse, né, em que os blockbusters estão dominando mesmo o circuito, é algo que o Pedro sempre fala, eu acho bom que as janelas diminuam também, tá? Porque assim, se os blockbusters entopem o circuito, é bom que eles saiam rápido também. Entendeu?
Exato.
Senão... É um entupimento eterno, sabe? E aí dá espaço pra alguma outra coisa.
Muito
né?
bem. Exato. Mas ó, antes de falar aqui de Matrix, tenho que lembrar que esse é o último cinemático do ano, né? Como eu já falei, de 2021. E você pode aproveitar esse tempo aí de recesso, né? Vamos ficar aí alguns dias, algumas semaninhas fora do ar. Mas você vai ter muito filme, série pra maratonar. E você também pode maratonar o cinemático, né? Termina de assistir um filme ou uma série, procurando no nosso feed, grandes chances de a gente já ter comentado aqui, né? No cinemático. E você vai poder continuar a conversa com a gente. E também siga a gente nas redes sociais, @cinemáticopod, lá no Instagram, no Twitter, Letterboxd e tudo mais, para acompanhar quando as novidades e a nossa volta, né? Anunciaremos a nossa volta em grande estilo nas redes para você não perder. Tá bom?
Dia 11 de janeiro, tamo de volta. E é isso, tem muita maratona, como o Quase Merigo disse, tem muita maronada pra ouvir aí nesses programas todos que a gente fez ao longo do ano, então...
Muita maratona e muita maronada, olha aí, dá um podcast isso aí, hein, Maron, vamos conversar depois. Muito bem, então vamos lá, vou falar de Matrix.
One pill makes me larger, one pill makes you small, na-na-na-na-na.
You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened?
I've had dreams that weren't just dreams.
One pill makes you larger, and one pill makes you small.
After all these years, to be going back to where it all started, back to the Matrix.
Vai. Pedro Estraza, vamos manter curto esse negócio aqui pra gente poder falar do filme logo
em toda a sua potência.
Isso.
Release the pauta.
Release the pauta, né? Não, é o seguinte, eu acho que é por mais que a direção seja só da Lana Wachowski e a Lily não ter nenhum envolvimento com o filme dessa vez, cara, é a primeira vez que a Lana tá fazendo uma coisa sozinha, ou a segunda, né? Porque ela dirigiu um episódio, o último episódio de Sense8, ela dirigiu sozinha também, né? Mas assim, A carreira dela é associada inteira com a irmã, né? Então, assim, tem que falar das irmãs Wachowski ao invés de só da Lana Wachowski, né? Então,
e
assim,
vice-versa.
Fizeram tudo junto. Então...
Não, porque parece que ela ficou pendurada na irmã e não, mas assim, as duas irmãs estavam conectadas, né? De um jeito que tudo era feito pela dupla, né?
Uhum. Exato. Não é meio como o pique dos irmãos Coen, por exemplo, que também é um grande ano pros irmãos meio que se associarem, se né? Porque o Jota tá dirigindo sozinho, o Macbeth também, né? Ou seja... Não sei. A galera seguindo o nome dos Farelli lá, que o Peter Farelli fez o Green Book sozinho, sei lá. Mas o importante a ser dito é o seguinte, né? Duas mulheres de Chicago, né? A Lana tem 56 anos, a Lily tem 53. São duas pessoas que estão aí na área desde 93 aí, quando começaram a trabalhar em quadrinhos como o Ecto Kid da Marvel, trabalharam nos quadrinhos do Hellraiser e do Nightbreed. Mas assim, né? Elas começaram a se aventurar no cinema de fato a partir de 95, quando elas assinaram o roteiro de Assassinos do Richard Donner, né? Eu escrevi Hans Donner aqui na pauta.
O filme do Hans Donner.
Indiano, gente.
Esse ano não acaba, tá? Realmente.
Imagina isso, o filme do Hans Donner com o roteiro das Wachowski.
O Superman do Hans Donner, maluco. Gente, esse filme ia ser incrível.
Um monte de computação gráfica metalizada com umas coisas, né?
Ué, não deixa de ser uma referência. Isso é pra elas, né? Depois pra Matrix.
Então, acho que tá de acordo com a pauta, né? Mas enfim, né? Esse filme do Richard Donner, na verdade, elas meio que renegam, né? Porque o roteiro foi alterado várias vezes e elas até tentaram se remover dos créditos do filme, só que não conseguiram. Então é meio que o primeiro trabalho delas no cinema é esse. Só que assim, né? A estreia, depois disso, né? Elas falam, não, pra gente prosperar em Hollywood, a gente precisa trabalhar como diretor, porque a gente... tem que assumir o leme, senão a gente nunca vai sobreviver, nas próprias palavras delas, né? Então, em 96, elas são ligadas pelo Desejo, né? Que é um filme que tem muita gente que admira, mas ele não é exatamente grande, né? Ele é um filme pequeno, assim. Até hoje tem muita gente que não conhece o filme quando se fala nos Wachowski.
Eu só fui ver esse ano, eu gosto muito.
Então, é bom, né?
É muito legal. Eu tinha visto antes, eu conhecia o filme, eu tinha visto antes, porque eu já era nerd de cinema nessa época, mas... Mas é um filme legal, pra caramba. É um filme pequeno, mas é um filme pequeno que cresce na tela. A cinematografia da dupla sempre foi muito, né?
Marcante.
Sim. Marcante.
É o Bound.
O Bound aí, o Ligados pelo Desejo, tá disponível no Telecine Play, pra quem quiser ver.
Aí, ó. Vale a visita. Bom, mas assim, toda essa dança pra falar que 93 anos depois elas vão fazer Matrix, e aí, cara, assim...
O mundo nunca mais foi o mesmo, né?
Literalmente, né? Eu acho que Matrix... acho que dispensa apresentações, dispensa comentários, porque Matrix é Matrix, né? Eu acho que não, deu bug na Matrix, literalmente, assim. O Matrix, ele realmente é um filme que... além de todo o impacto cultural, todo o impacto, tipo, cara... É o filme que literalmente atropelou Star Wars 99, é o filme que venceu dezenas de prêmios, influenciou o cinema pelas próximas duas, três décadas...
Não, Matrix é o que tá até dito no filme, é uma anomalia no sistema, cara, não existe repetição, não existe, inclusive quando foi muito discutido a trilogia como um todo, né, naquela época, eu lembro do impacto do filme, e assim, era uma era, cara, começo da internet, né, eu mesmo tava navegando na internet fazia o quê, um, dois anos quando o filme estreou, então tinha todo uma atmosfera ali, um negócio que estava se criando, um novo mundo, né, nessa virada aí do milênio, que ajudou muito a colocar o filme no imaginário das pessoas e criar e virar o que ele virou, assim, né? E aí, três, quatro anos depois, né, quando as duas sequências saíram, cara, eu lembro assim, era o primeiro que o filme estava sendo discutido, né, não tinha rede social, né, mas era pré-rede social, mas fóruns de internet e tudo mais, o filme era recorrentemente discutido, né, e quando as continuações saíram, cara, era como se eu pudesse sentir assim no ar esse clima, sabe? Tipo, da galera, caramba, nós vamos no cinema de novo, ver Matrix, e vai ser tudo, vai ser tudo de novo, vamos viver aquilo, vamos explodir a nossa cabeça, né? E era outro momento, sim, de novo, gente, era outro momento, né? Não tinha tanto blockbuster um atrás do outro estreando, a briga por atenção de conteúdo não era como é hoje, então realmente acontecia isso. Uma grande estreia no cinema era um mega evento que durava um tempão, assim. E aí, quando eu fui...
Nessa época, a gente chegava aí no cinema pra comprar o ingresso antecipado.
Isso,
e voltar
total,
outro dia pra
sessão, exatamente.
Né?
Comprava antecipado, tinha que chegar cedo, porque não tinha... Cara, era todo um outro ambiente, né, pra se estrear.
Na época não tinha cadeira, não tinha cadeira demarcada.
Não tinha.
Horas de fila pra não ficar na escada.
Eu falei do Homem-Aranha.
Ela estapeava pra encontrar lugar e não pra... Porque alguém deu spoiler pra ela na fila, né?
Então assim... tudo isso ajuda a contribuir um pouco com esse clima, né, de que eu acho que dava pra pegar no ar essa sensação de novo um Matrix nos cinemas, né? E aí eu assisti ao filme, né? Sala lotada e tal. E assim como quase todo mundo, saio meio decepcionado, né? Porque primeiro que era um filme do meio, né? Então ainda existiria, tinha uma expectativa pro que vai ser o final, mas não deixava de ser decepcionante. Porque... claramente, as pessoas foram querendo viver de novo aquela experiência do Matrix original e aquilo que o Matrix original trazia, que era um filme completamente com final aberto, por mais que ele também já tenha ali toda a explicação que todo Matrix sempre tem, né? O blá 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 filosofal, ainda ele é muito mais concentrado, né? É pouco, aquilo é salpicado e tal. E depois os outros filmes, cara, é falatório, cena de ação, e aí você, pra mim, né, minha visão pessoal, eu só consegui conviver bem com os dois filmes, né, o Reloaded e o Revolutions depois, entendendo, cara, são outros filmes, sabe? Aqui a gente entrou, botou ele numa forma de um filme de ação pra entregar um pouco mais daquele universo, mas é uma outra experiência, então é quase como se não tivesse conectado, sabe? Eu tô falando tudo isso pra já me ajudar um pouco... A me justificar e explicar o meu sentimento em relação a esse novo filme. E vocês, como foi?
Eu tenho uma relação... Eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Eu sou quase 10 anos mais velho que o Merigo. Eu sou mais velho que vocês. Isso não é uma carteirada de idade, no sentido normal, mas assim, é o seguinte, é que eu como fã de ficção científica, eu vivi também os anos 80, além dos 90. Esse é um ponto importante nessa discussão. Porque o que eu acho que é interessante do Matrix, para a minha... não vou nem dizer para minha geração, mas para minha faixa etária específica, é o seguinte, é que quem estava mergulhado em tempo real na cultura pop e na ficção científica tinha vivido nos anos 80 a ascensão do cyberpunk.
Sim, né? Sim.
E no início dos 90, a chegada da Wired, que era importante naquela época e tal, não sei o quê, naquela década e tal. Então... Tem uma linha do tempo interessante que é assim, a gente começa a discutir ciberespaço, realidade virtual, realidades construídas com intensidade dentro de um nicho muito específico no final dos anos 80 e início dos 90. E o grande impacto do Matrix, que é interessante, assim, é como se o Matrix estivesse injetando todas aquelas ideias
isso aí.
No mainstream. Aquelas ideias eram, para a maior parte das pessoas, e isso é absolutamente normal, principalmente Merigo, por exemplo, que é 10 anos mais novo que eu, ele estava entrando no mundo um pouquinho antes disso. Então, assim, para você ter um impacto. Para mim, para o Cris, por exemplo, tem esse impacto. Assim, caraca, aquelas coisas que
a gente... O Neuromancer, do William Gibson, fui conhecer a partir do Matrix. Porque é isso que você falou, tá tudo injetado ali. Aí quais são as referências de Matrix? Que eles colocam até coisas na tela, livros são citados ali, né? E aí a partir daquilo caramba, William Gibson.
Eu lembro que assim, a minha função, eu vi o Matrix numa cabine ali que era da Play Art, ali na Avenida Pacaembu, uma coisa do tipo, tá? Eu vi com o Sérgio Dávila, que era... o editor-chefe da... Hoje em dia é o editor-chefe, é o diretor-geral da Folha, né? Mas que era o editor-chefe da Ilustrada na época. A gente viu junto esse filme. E saímos os dois atordoados, né? E aí eu fui encarregado de fazer o box de referências. Eu fiquei assim, alucinado. A matéria, por exemplo, ela foi escrita pelo Sérgio Dávila e eu fiz o box de referências, né, dela. Ah, quando ele fala isso... tinha que fazer isso naquele momento. Então tem uma timeline curiosa naquela época que é o seguinte, e você vê que elas não estão relacionadas diretamente, mas estão relacionadas como o momento em que isso estava acontecendo. E em 1º de janeiro de 99 saiu um livro que tem tudo a ver com Matrix, que se chama A Era das Máquinas Espirituais, que é do Ray Kurzweil, que hoje em dia está com 80 anos de idade, e ele é um consultor do Google e não sei o que e tal. O Ray Kurzweil estava escrevendo sobre o momento em que as máquinas se tornariam tão inteligentes, tão poderosas, que elas ultrapassariam a nossa capacidade de cognição, por exemplo. Tá? O Matrix estreia em maio daquele ano nos Estados Unidos. Então você vê que está tudo acontecendo simultâneo. Não tinha conexão direta, mas estava acontecendo ao mesmo tempo. Era o momento em que o mundo estava tomando... Opa, isso está acontecendo. Logo depois, no início de 2000, impactado por Matrix e pelo livro do Ray Kurzweil, tem uma capa histórica, né, naquele sentido, da Wired, que se chama Por que o Futuro Não Precisa de Nós? Uhum. Que era o Bill Joy, que era a mente ali da Sun Microsystems e tal, Javas e coisas do tipo. Ele escreve um artigo sobre, caraca, as máquinas... Não, assim, o futuro não precisa da gente e eu estou assustado com isso. O que a gente está criando para o futuro? Né? Que futuro nós estamos com? Um futuro em que a gente não é necessário, entendeu? Então, essas questões...
Essa efervescência está... Isso, exatamente. Acho que isso colabora. Ponto, muito... Você ia falar, Matheus.
Está acontecendo.
Não, eu ia falar que eu acho engraçado... Aliás, acho interessantíssimo o Maron trazer essa perspectiva de geração, porque... Ao passo que ele era o cara que já conhecia aquilo e viu aquilo chegar na superfície, eu era uma criança de 6 anos que viu Matrix e, uou, isso existe, isso é possível. Então, é um filme que pegou muitas pessoas de gerações diferentes por motivos diferentes e, não, e sequestrou a atenção de todos para pegar esse zeitgeist geral do mundo.
Filme número 1 de muita gente para ter começado a ir fazer cinema na época, inclusive, né?
Sim,
porque
sim.
Realmente, todo sci-fi tem todo o lance de cinema em si, né? Toda a inspiração em cinema de Hong Kong, todo tipo de filme de artes marciais aí que rola, tipo, cara, é o que fala, né? O Chad Stahelski, que era o dublê do Keanu Reeves na época e que é o diretor dos John Wick hoje e tudo mais, ele deu uma entrevista recente que ele falou isso, cara, a relação com o dublê mudou completamente depois de Matrix, assim, dentro do cinema de Hollywood, sabe? É outra relação que a gente tinha naquela época. Então...
Eu já vi duas amigas críticas minha e do Pedro falando que começaram a gostar de cinema por causa de Matrix e tal, e fizeram cinema por causa de Matrix. É um filme que trouxe muita gente pro cinema.
Exato. Comentando um pouco a sequência, né, que a gente ficou todo nesse impacto do Matrix, uma coisa que eu acho interessante do Matrix também é que ele, de certa forma, ele preconiza tudo que veio depois, assim, todo esse momento que a gente tá vivendo. Tanto que agora revendo as sequências pra ver esse novo, né, uma coisa que eu achei muito interessante é que, cara, tem muitas engrenagens que rodam nessas sequências a gente vê acontecer hoje nos filmes grandes blockbusters, grandes filmes-evento, como o Maron bem diz, sabe? Até eu acho cômico que o Homem-Aranha tenha saído uma semana antes do Matrix, inclusive, porque... principalmente o terceiro, cara, é muito interessante. É tipo, a mesma estrutura de payoff, mesma estrutura de... Cara, é pra te impactar o tempo todo, assim. Então, são filmes que claramente foram capitaneados ali na empolgação depois, né? Porque eu acho que nem elas esperavam que fosse ser o impacto que foi. Eu duvido que alguém esperava que ia ser o monstro que virou esse filme pra cultura como um todo. E é claro que elas não iam deixar de fazer uma sequência.
Não, e tava claro que não existia, que elas criaram o filme, o Matrix, como Matrix, né? Não tinha sequências planejadas para se contar essa história, né? Porque hoje em dia você falou desse impacto nos outros produtos, já que se começa pensando em fazer uma trilogia, né? Vou fazer três partes. Ali não, cara, lançou em 99, o filme é aquilo, gente, acabou, vamos pra próximo. Mas o negócio explodiu de um jeito... Que, assim,
não tinha como,
acabaram inventando...
O primeiro Matrix até tem uma ponte pra você continuar, mas a parada do filme é fechar com os personagens se libertando, entre aspas, ganhando consciência. Então não precisava de forma nenhuma de uma continuação, não, porque mesmo. O trabalho estava feito.
Sabe? O final aberto, né, era uma questão muito importante ali.
Não, você vê que é tão mitológico, e a questão do voo é uma coisa tão mitológica, né, porque... E é uma coisa, assim, tipo... Cara, quando ele sai voando no final do Matrix, tá tudo ali, né? Toda a discussão tá ali.
Isso.
Então, elas se colocaram numa, né? Foram pintando as salas, pintaram até o final, ficaram as duas num corner, assim, da sala. E pra voltar pra porta, elas tiveram que pisar e deixar um monte de marca na pintura, né?
Exato, boa.
É literalmente isso que acontece. Então, assim... O primeiro filme, cara, sacanagem, se assistir esse filme hoje, ele envelheceu esteticamente muito mais que foi tão copiado. Isso acontece com outros filmes, acontece com o Cidadão Kane, acontece com vários filmes que são muito, muito, muito importantes, né? Mas, e aí alguém vai me dar porrada porque eu comparei Matrix com o Cidadão Kane, azar de quem fizer isso.
Acho válida.
Tá de boa.
Acho bem válida.
Então, assim, elas estavam num beco sem saída ali, num córner de um... E elas tiveram que mexer na estrutura. E acho que daí vem problemas que a gente vai enxergar nas duas sequências. As duas sequências, eu acho que fora do hype do momento, as duas sequências funcionam muito melhor do que na época, que tinha um hype, mas todo mundo esperando. Tal. Quem assiste as sequências hoje meio desavisado, que acontece, não tem a mesma sensação de ah, que decepção e tal, que as pessoas tiveram naquela época. Mas
só
ainda assim.
Só a cena de perseguição do segundo filme, cara. Ninguém faz parecido.
Eu tava com ela na cabeça, entendeu? Já pra falar que não, é uma das melhores cenas de ação de todos os tempos, não na
faz,
minha opinião.
Não faz, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que acontece é que assim, cara, as irmãs tiveram a chance de fazer um negócio fora de série. Aí eu acho assim, eu acho que elas marcam época, porque o planejamento daqueles dois filmes é até ali é sem precedentes, assim. E aí, assim, não dá pra dizer que... Claro que a máquina da Warner se aproveitou como pôde, mas, assim, é a ideia delas. Elas estavam apaixonadas por aquilo, elas viajaram, sim, mas, assim, ninguém sabia fazer aquilo. É. Elas foram as mentoras do que estava acontecendo, pro melhor e pro pior. Uhum. Tem coisa que deu errado, mas acho que é muito mais, assim, cara... Você tá quebrando tudo, tá fazendo tudo do zero, é tudo mato, né? Então, assim, cara, o videogame era legal, era... Enfim, é meio chato algumas coisas, mas, assim, mas era legal a ideia do videogame. A ideia do videogame complementando o filme com os atores do filme, com os efeitos e tal, não sei o quê, era incrível. Os quadrinhos, assim, ela fala assim, caralho, a gente vai fazer tudo que a gente sempre sonhou. Os quadrinhos eram muito legais. Era irregular, como toda coletânea, né? Mas os quadrinhos eram muito legais. As animações eram sensacionais, né?
Animatrix,
Animatrix, né?
Cara, Animatrix eu adorei Animatrix.
Assim, e a caixa com tudo que eu tenho até hoje, tem DVD, inclusive, nunca nem comprei outra coisa. A caixa com tudo, ela é assim, é o manual do que se deve fazer quando você vai fazer uma caixa de uma trilogia. Maravilhoso, todos os documentários, tudo ali era... Então, assim, aquele planejamento foi um negócio, assim, tipo, sabe, acadêmico quase, assim, um estudo acadêmico de o que a gente tem que fazer, entendeu? E eu acho fora de série, eu acho, enfim...
Maron tocou num ponto importante, aproveitando aí o gancho, que as Wachowski sabem muito bem como instrumentalizar o sistema de estúdios a favor delas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vê também nos próximos projetos aí que separam toda essa trilogia de Matrix com o novo Matrix aí que ela não assume sozinha. Porque, por exemplo, o V de Vingança de 2005 é um filme que elas se envolveram casualmente, né? Porque o produtor do Matrix, que era o Joel Silver, ele comprou os direitos dos quadrinhos e falou, cara, tem esse projeto aqui, vocês querem ver o que faz e tudo mais. Elas optaram por colocar o James McTee, que era diretor de segunda unidade no Matrix.
Eu sempre jurei que elas que dirigiam o filme, cara. Eu levo toda vez que falar V de Vingança das Wachowski, mas não elas, não dirigiram, né?
E porque é a cara delas, né? Tipo, isso. A produção, roteiro, tudo assim.
Elas têm crédito de produção, né? Elas têm crédito de produção no filme.
Tem.
Né? Elas foram as mentoras do projeto.
É.
Elas foram as mentoras do projeto. A impressão digital tá lá, né?
Muito exato. Forte. Souberam muito bem como... meio que imprimir o estilo delas. Assim, o Jamie McTiggs é um cara que tem experiência trabalhando com elas, né? Então soube muito bem projetar isso no filme, né? E, cara, os próximos três filmes, né, que aí entra no que eu chamo que é, cara, nenhum filme das Wachowski é uma unanimidade depois de Matrix, né? Uhum. Todos esses três filmes, eles são recebidos sempre num pique divisivo ou no extremo ódio ali mesmo. Começando por Speed Racer, né, que é um filme que, cara, na época foi detonado, galera não gostou. Eu lembro de ter visto esse filme e não ter curtido quando eu fui no cinema. Mas, cara, assim,
tem um clubinho defensor,
o filme cresceu de um jeito...
Né?
Não, adoro. Pra mim é um dos filmes favoritos das Wachowski, inclusive. Assim, é uma...
Também.
Preconiza tudo que foi feito ali depois, né? Eu tava até lendo um texto do Scott Tobias ontem, né? Que é um cara que também que era crítico na época, ele viu o filme, não gostou na época, ele, depois que ele viu todo esse status cult, aí ele foi rever o filme agora e gostou, aí
eu
percebeu todo o negócio.
Tá na minha lista, tá na HBO Max, é, tá na HBO Max.
Nossa, isso é maravilhoso.
Veja, é bem legal.
Veja, eu acho que assim, é muito, cara, é uma explosão de cor e assim, de
é um filme que quase 20 anos depois ainda é um filme de vanguarda, cara. Ainda é um filme que fez coisas que hoje não fazem tão bem quanto. É um negócio muito assustador.
Eu acho bem interessante, assim, elas foram, de novo, fazendo mais uma vez uma comparação, de novo, comparações imperfeitas e inexatas, mas comparações válidas, assim, comparar com a trajetória do Orson Welles um pouco, assim, por causa da história de você fazer um... Não é nem um primeiro filme, por isso que eu falo que são inexatas e imperfeitas, mas o primeiro grande filme delas, que é Matrix, embora Bound seja anterior, né? Mas, assim, é muito louco, né? Você fazer algo no início da sua carreira tão influente, tão foda, que você passa o resto da sua vida sendo comparado de forma desproporcional com algo que você fez, que foi o teu pico ali naquele momento.
Shyamalan, estamos olhando pra você.
Eu pensei no Shyamalan.
Aí vocês pegaram pesado, mas enfim. Mas aí é porque eu acho que elas são ambiciosas, elas não são pretensiosas. Isso. Eu sempre achei que elas eram ambiciosas em vez de pretensiosas. Eu acho o Shyamalan, desculpa, eu sei que vocês gostam do Shyamalan e tal, mas pra mim o Shyamalan é muito pretensiosinho, assim. Elas sempre foram muito ambiciosas, tudo delas tem que ser grandioso, tem que ser foda. Elas estão preocupadas com questões, assim, tal. E eu acho que isso é que torna tudo muito rico, de verdade, assim. Embora elas sempre tenham sido, assim, primeiro Matrix, não tem entrevista delas direito, tem entrevista minúscula delas, lá que foi obrigada, porque elas não eram famosas na época. Elas sempre foram de falar muito pouco sobre as obras delas, sempre foram muito ambiciosas, sempre tiveram um extremo cuidado, enfim, com a mistura das coisas, e ainda assim, por conta de tudo que aconteceu, a gente presenciou elas passando por mudanças importantíssimas na vida delas, né? Uhum. Então eu acho que tudo isso informa essa trajetória dos filmes de forma muito clara e informa as decisões criativas desse quarto filme, entendeu? Uhum. Enfim, mas vamos lá.
Enfim, entre Speed Racer e o próximo, que é o A Viagem, né, vale dizer que houve todo o processo de transição da Lana, né, que ela fez a transição completa ali, pra se assumir mulher e tudo mais. E então, aproveitando ainda o que o Maron falou, de que elas nunca deram declarações, a primeira aparição pública que a Lana fez como mulher foi pra divulgar o trailer de A Viagem, né? Foi em 2012, né? E era uma coisa que ninguém sabia o que tava acontecendo. Eu tava até dando uma cafugada aqui, e o João Silva chegou da declaração que não, era infundado, não faz nenhum sentido e tudo mais. E, cara, A Viagem é outro filme que, assim...
A Viagem,
tem muita
que
gente
é o que... Cloud Atlas, né? Que é acho que é um melhor jeito Cloud de Atlas. Lembrar desse filme.
E, de certa forma, é muito interessante dizer o seguinte, que quando a Lana passou por isso, ela... Até nisso ela ajudou a quebrar paradigmas, né? Porque eu lembro que o único rumor que se falava na época era um rumor zombeteiro, desrespeitoso, né? Com aquele ar, né? De falar que ela tinha o hábito de se vestir, de fazer... Como é que é? Como é que
cross-dressing?
Fala? Cross-dresser. Ela tinha a coisa de ser cross-dresser e tal, não sei o quê, que na verdade o termo era travesti e não sei o que lá. Era vestir roupa de mulher, era assim, era aquelas coisas totalmente toscas, aquela discussão tosca de muito tempo atrás.
Não se levava levavam a sério, né, o que, que ela estava querendo fazer.
É, e o que estava acontecendo. Então, até nisso, elas injetaram essa discussão para quem curtia, para quem respeitava o que elas faziam, o que elas significavam e a ambição delas. Até isso elas fizeram, ajudaram... Eu, Alexandre, ajudaram pessoas como eu, pelo menos, eu não posso falar pelas outras pessoas. Eu falo assim, cara, o que que tá acontecendo? Ah, tá. E você vai descobrir, explode tua cabeça e fala, caraca, que incrível isso tudo. E você resolve e ajuda você a compreender o que tá acontecendo no mundo, né? As mudanças que estão acontecendo no mundo, a maneira como a gente tá se enxergando e então. Tal.
Inclusive, nessa transição aí, elas pedem para as pessoas reassistirem o Matrix, né? A franquia por outra ótica, né?
E tem uma galera que fica irritada até agora, né? Porque foi uma coisa meio recente, acho. Mas, que, Matheus, ano
não,
passado?
Não vamos
Matheus,
desviar do assunto, vamos falar de...
Eu acho que foi ano passado. Mas isso tá até bastante no novo filme, né? Eu acho que elas, então. A Lana aproveita bastante pra botar isso no novo filme.
Vamos falar de Cloud Atlas, que é um maravilhoso filme, cara.
É maravilhoso.
Não, eu sei que você não quer desviar do assunto, mas tudo isso é o assunto, porque é bom lembrar que quando elas fazem o Matrix e essas discussões de identidade estão em, todas, em quase todos os filmes delas a seguir, a gente, antes disso, era comum que a gente não tivesse uma identidade... A nossa identidade digital era
completamente diferente. Apelidos.
Sim. A gente não tinha uma obrigação de gênero. Entendeu? A gente era uma outra coisa. Né? Não é por acaso que os personagens são Neo, Morpheus e Trinity. Isso era absolutamente era assim que era. Então, a discussão de identidade é muito engraçado porque a gente sofreu uma lavagem cerebral na década. Uma década e meia, por uma década e meia, por quê? Porque chegaram as redes sociais e essas empresas queriam, de qualquer maneira, saber quem a gente era de verdade, porque elas queriam ser uma espécie de RG da gente para tudo. E aí elas forçaram a gente, até que essa discussão de não assumir um gênero perfeito ou de assumir múltiplas personalidades online, ela tá voltando na geração Z, né? Estamos reassumindo isso. Não,
vários eu quero ter perfis, né?
Cada um com um nome diferente, foda-se. É. Quem disse que eu tenho que ser isso? Isso é papo corporativo, que quer me transformar, quer me reduzir a isso. Entendeu? Vai.
Cloud Atlas, bom pra caramba, tá? Adorei. E até o Destino de Júpiter eu gosto. Então...
Cara, eu gosto do Destino de Júpiter. É a melhor atuação do Ed Redman da história. Tem que ser dito isso sempre.
É a única atuação do Ed Redman da história.
É a única. Ninguém conseguiu tirar nada daquilo.
O resto ele tá sacaneando a gente.
É. Mas são, de novo, filmes que dividem, né? A Viagem tem muitos admiradores, mas tem muita gente que é detratora também. E o Destino de Júpiter, cara, é outro filme que foi parar na Framboesa de Ouro, não por acaso, né?
O Cloud Atlas não tá disponível em lugar nenhum. Quer dizer, tá no look, né? Se alguém assina o look, mas o Destino de Júpiter tá disponível no HBO Max.
Né? Boa. E foi o último projeto que elas tinham dirigido até então, né, de cinema, né, e aí é bom lembrar, depois do Destino de Júpiter, aí tem a segunda transição que a Lily faz, né, um ano depois do Destino de Júpiter,
O Destino de Júpiter foi bombardeado, né? Assim,
foi chutado pra todos os lados, assim, porque a Ski Space vai pro caralho, vai pra todo mundo, vai pro inferno isso aí, ninguém gosta.
Cadê minhas navinhas, piu, piu, piu?
Ninguém gosta de Channing Tatum de lobo, que porra é essa, né? E foi sempre essa discussão, de novo, eu não fico surpreso que um filme das Wachowski dividem tanto, porque sempre foi assim, incluindo Sense8, né, que também é outro que sai em 2015, 2016 ali. E, cara, tem gente que ama, é maravilhoso, se apaixona, eu por exemplo, acho do caralho tudo. Tem gente que acha um saco, fala, cara, não tem ponto, não tem história, essa porra, é só a gente se pegando por 10 horas.
Eu adorei, tipo, Sense8. Eu não gosto do especial de fim de ano, aquela que foi feito, né, depois, acho que da primeira temporada, mas a série, como um todo, eu acho muito boa.
Eu só não vi o último episódio porque deu uma tristeza, assim, eu falei, cara, não é uma coisa que elas estavam planejando fazer lá o filme de 2 horas e meia que encerra a série, né, elas estavam querendo fazer uma terceira temporada em si, né, então... tem esse rolê, né? Mas enfim, ó, é o seguinte, já no Sense8 ali na reta final ali, o Wachowski já não tava muito envolvida, né? Tem todo esse lance. E no Resurrections tem toda essa história da Lily não ter se envolvido. Ela nem é produtora executiva do filme, assim, o nome dela não está em nenhum momento do projeto. E segundo ela, porque, cara, e faz todo sentido, né? Porque ela fez a transição em 2016, né? Então são 5 anos atrás que ela fez esse projeto. Então pra ela, assim, ela já deu essa declaração, cara... Matrix é um ponto da minha carreira e da minha vida que eu já deixei pra trás, assim. Já fechei esse capítulo da minha vida, tô querendo seguir em frente. E ela falou, dou bem esse projeto, mas eu não quero me envolver com o projeto. Não, só que assim, né...
Você falou que em 2015 ela falou que achava repulsiva a ideia de uma nova versão do Matrix, né?
Assim, o fato é, Matrix desde sempre tem esse papo do vamos continuar a franquia, tal. Porque é isso, Hollywood existe a base de continuidade, de fazer vários capítulos de diversas franquias.
Por quê? Porque, como Alexandre Maron sempre diz, propriedade intelectual parada é propriedade intelectual morta, certo?
Exatamente. Então, assim...
Não, na cultura pop não existe fim. Sempre tem um reboot, sempre tem uma oportunidade para fazer algo.
Para se manter relevante, tem que manter lucrando.
Exato. Então, foi até que demorou um pouco para Warner... começar, né, a cutucar ali e fazer, porque assim, Desde sempre, as Wachowski
não queriam.
Não tinha interesse em continuar aquela franquia. E aí, em 2017, começam as histórias, né? Eles contrataram o Zack Penn, né, pra escrever um roteiro ali, a Warner, bem de comichão, virou notícia no, nas revistas de trade, hein, da Variety, da Hollywood Reporter, da Deadline. E todo mundo, cara, pra onde isso vai? Vai ter Matrix? E aí, né, eu acho que foi no mesmo... Eu lembro muito bem desse dia, no mesmo dia em que a Sony e a Marvel começaram a tretar de novo por causa do Homem-Aranha, né? E aí ficou aquela, pô, Homem-Aranha vai sair da Marvel, o que tá acontecendo? A Warner anuncia oficialmente que Matrix 4 vai acontecer e, bizarramente, com o Michael B. Jordan tava no papel, né? Eu lembro dessa história ter rolado aí, queria fazer o jovem Morpheus ali e...
É que foi assim, ô Pedro, tá? Inclusive isso está no novo filme, né? Uhum. A Warner falou o seguinte, a gente vai fazer o Matrix 4 com ou sem vocês. Então, pensem aí. Pensem aí.
E eu acho que, a Lana falou, cara, se é pra acontecer, eu vou ter que assumir essa porra mesmo. E aí, a partir daí, as coisas começam a acontecer, né? Então, eu acho que, além de todo o lance das filmagens, né? De que foi filmado em locação, a gente viu várias fotos vazando há 2 anos atrás. Começou a criar todo esse hype do filme a partir daí. É, vale dizer que esse filme tem vários colaboradores das Wachowski voltando, né? Além do Tom Twyker aí fazendo trilha sonora, né? O Tom Twyker, que é essa figura que fez Corra, Lola, Corra e nunca mais fez nada de interessante na vida, mas tudo bem. Não, mas além disso, né, o David Mitchell, que é um romancista famoso, deixou muita gente empolgada, né, também tem a presença de 3 atores de Sense8, né, são dois, tem 2 atores dos 8 lá, mais a mulher que é amiga do casal mexicano, né, tem esses 3 no elenco. Também tem o John Toll, que foi diretor de fotografia do A Viagem e do Ascensão de Júpiter, o Destino de Júpiter, né, eu sempre confundo os dois, né, porque é Júpiter Ascending o nome do original. E, cara, tem a curiosidade da... Além do John Toll na direção de fotografia, tem o Daniele Massacassi, né? Que é um... Que também é de fotografia do filme e que, por acaso, é filho de Joe D'Amato, que é um diretor espanhol aí de exploitation super famoso. Então, meio que brotou aí na história de repente. E, cara, do mais, né? Tem Keanu Reeves, tem Carrie-Anne Moss, tem algumas participações especiais do filme aí que a gente vai deixar pra depois. Enfim, é um filme que é... Vem das Wachowski, que apesar da imposição da Warner de que vai rolar esse filme, então é melhor vocês fazerem esse filme, entendeu? Então, querendo ou não, é um filme de estúdio, mas é um filme de estúdio que vem das Wachowski.
E o filme quase chegou a ser abandonado, né? Por conta da pandemia, né? Que teve... As filmagens foram interrompidas. E durante esse momento aí de interrupção, com prejuízo e tudo mais, ela chegou a dizer que ia deixar o filme morrer, né?
É, imagina... É, porque, cara, eu imagino um pouco... Ainda mais o pique desse filme, né? Eu imagino um pouco a falta de paciência de lidar com o estúdio nessa altura do campeonato, né, cara? Ainda mais a Warner, que tá nessa zona, né? A gente falou do Day and Date da HBO Max. É bom lembrar que a Warner foi vendida esse ano. Já passou de dono umas 2 vezes nos últimos 3 anos, tá ligado? Então,
muito bem, vamos lá então. Sinopse, difícil, né?
Sinopse...
Neo tem uma vida tranquila como Thomas Anderson. Tranquila entre aspas, né? Mas uma nova versão de Morpheus lhe oferece a pílula vermelha e reabre sua mente para Matrix. Repercussão do filme aí do Matrix Resurrections. No Letterboxd a média é 3.3, no Metacritic 64 de 100. No Rotten Tomatoes a nota tá igualzinha, 69% da crítica aprova o filme, ao mesmo a porcentagem do público, 69%. E o dinheiro para eles, dá para saber?
Cara, dinheiro a gente não tem muita noção, porque nós estamos gravando na quinta-feira da
estreia.
Da estreia do filme, né? E o filme saiu no dia 22 de dezembro, né? Só que há uma projeção nos Estados Unidos de 40 milhões nos 5 primeiros dias aí, né? Que vai pegar feriado de Natal. Os Estados Unidos tem essa tem gente que vai ao cinema tradicionalmente na época de Natal para ver o filme mesmo, ao contrário daqui, que todo mundo tá na praia, né? Eu gosto de dizer isso. Queria dizer que além do fato... do filme estar na HBO, é o último lançamento híbrido da HBO Max, tá lá, vai ficar 30 dias nos Estados Unidos, depois vai sair e voltar. Esse filme também é afetado por uma coisinha chamada Homem-Aranha, né? Aqui no Brasil a gente tá vendo claramente esse efeito, né? Lembra que terça-feira, há uma semana eu tava comentando que Homem-Aranha tava com 94,4% da sala de cinema, foi a maior estreia de todos os tempos aqui no país e tudo mais. Então, assim... Era meio óbvio que o filme não ia ter a mesma distribuição aqui no Brasil, então o Matrix tá chegando aqui no Brasil em 700 salas apenas no país, o que é bizarro, porque o Homem-Aranha chegou em 2,4 mil salas no país, né? Então, nem a IMAX, né, que é o principal circuito, a Homem-Aranha ganhou o direito a uma segunda semana aí, porque é claramente um acordo com a IMAX, falar, cara, não, vai ficar 2 semanas aqui pra ganhar todo o dinheiro possível.
Muito
Mas
bem.
É isso, é uma data meio esquisita, né? Que colocaram Matrix, né? Eu já até argumentei umas várias vezes já e falei, cara, não sei porque eles não colocaram esse filme pra abril, né? Até argumentou se colocar pra abril. Porque aí eles iam ganhar todo o dinheiro do mundo, né? Não ia ter, não ia ter pra ninguém pra concorrer. Agora eles têm que
É a data do nascimento de Cristo, Pedro Estraza.
Muito bem, vamos lá então. É vamos, né? Vamos falar o que a gente achou do Resurrections, que é o que todo mundo quer saber. Quem quer começar? Ah, começar o Matheus Fiori, né? Que tá empolgado aí com...
Escreveu a crítica, né?
Isso, exatamente.
Que... Leia no B9, por favor.
Escrevi a crítica lá no B9, confiro.
Acesse b9.com.br.
Isso aí.
Chamou de obra-prima e tudo.
Pra mim é o filme do ano e um dos filmes, assim, dos últimos tempos. Eu fiquei emocionadíssimo. Eu fiquei das duas horas e meia do filme chorando. Eu só vi o primeiro trailer, né? Não sabia muito o que esperar. Mas eu sabia que não ia ser mais um Matrix com porradinha Kung Fu, etc. E não que isso seja ruim, eu acho foda, eu acho do caralho, eu acho todos os filmes delas, eu acho obra-prima, tirando Sense8 que eu não vi. E me pegou muito porque eu tenho a impressão de que ela sequestrou o filme. Ela falou, ah é, eu vou ter que fazer esse filme que eu não quero fazer, então vou fazer do meu jeito, vou fazer sacaneando vocês. E é surpreendente a Warner sequer ter aprovado o roteiro desse filme, porque é um filme que ele tá simplesmente cuspindo em todas as questões grandiosas do cinema contemporâneo. Tá apontando o dedo pra franquia, tá apontando o dedo pra Marvel, tá apontando o dedo pro público. Quando ele traz referências que as pessoas esperam, tipo, todo mundo quer ver a Trinity dando tiro, quer ver o Neo dando porrada em todo mundo e voando. Cara, só vai ver isso nos bonequinhos que estão lá na mesa do Thomas Anderson. O bonequinho do Neo parado lá, a bonequinha da Trinity caindo, atirando. As referências só chegam assim. E ela até prevê que a gente vai sentir saudade dos filmes antigos, ela fica botando não só um flashback e outro, mas tipo, ela joga a cena mesmo inteira ali e fica alternando o passado com o presente. Acho que isso não é spoiler, que acontece durante o filme quase todo. Enfim, eu acho um filme muito iconoclasta, muito meta, né? Fala sobre si mesmo, mas fala sobre o cinema como um todo. E eu achei isso assim, brilhante, brilhante. Eu esperava alguma coisa assim por causa do trailer, mas não esperava que fosse tanto e fosse um filme completamente isso. O filme se satirizando, sacaneando o próprio legado e refundando a sua própria mitologia. Eu achei absurdo, absurdo. É um dos melhores filmes que eu já comentei no Cinemático, na minha opinião.
Olha só.
Se não, o melhor.
Eu vou deixa vai. Eu ir, Merio, que vai. Eu sei que a velha guarda vai vir aqui com todas as pedras e paus aí.
Velha guarda, etc. Velha guarda.
A velha guarda.
Corofobia? A essa hora.
Exatamente. Idosofobia no dia 23
Etarismo.
De dezembro. O velhinho chegando aí no
que
Natal.
Que absurdo.
O Baroto com a boca aberta aqui, basicamente, aqui, traumatizado. Não, eu tô zoando. A gente tá até brincando nessa gravação, que a gente
já fazia. Dá pra você aqui. Falar mais alto? Que eu não ouvi o que você falou.
Ai, ai. Não, mas eu tava brincando, mas assim, eu acho que todo mundo concorda, todo mundo tá longe do papo que eu acho que tá rolando no Twitter, que tá sendo choque, né? A gente teve muita gente mandando, não, porque é a pior merda que eu vi esse ano, blá, blá. Eu acho que a gente tá longe dessa discussão. E eu acho que a discussão tá. Eu espero que a discussão aqui esteja um pouco mais sólida, mas eu acho interessante, né? Comentando em cima do que o Matheus disse, que além de ser vou fazer o filme que eu quero. É exatamente o filme que a gente espera da Lana Wachowski depois de tudo que passou nesses últimos 20 anos com ela, sabe? Ela e a Lily, cara, fizeram Matrix, a gente falou isso tudo no contexto, revolucionaram o mercado, mas depois só tomaram porrada na cabeça o tempo todo, assim. Speed Racer foi um fracasso de bilheteria, Destino de Júpiter e a Viagem mal se financiaram pra ir aos cinemas, imagina se pagar. E, cara, todo... Além de tudo isso, ver toda a deturpação e apropriação do Matrix pela cultura de massa que a gente vive hoje, que só se intensificou, né, nesses últimos 20 anos. Então, assim, um filme desses, ele não surge apenas no contexto desses grandes blockbusters, filmes eventos e uma resposta a esse cenário cultural que a gente vive no cinema, mas, cara, coisas como Elon Musk e Ivanka Trump falando que vão tomar a pílula vermelha pra acordar pra realidade. Ah, pô, quem não lembra da Lilo Chasco mandando eles tomarem no cu no Twitter, sabe?
Fuck you both.
O filme foi raptado por essa galera, né?
E é um filme que, cara, as múltiplas interpretações, assim, por mais que Matrix seja ainda a grande franquia de ação para quem lê Baudrillard e se acha o máximo por isso, que eu sempre gosto de dizer assim, porque eu acho que é a melhor definição possível de Matrix, isso não é um demérito, porque Matrix, eu gosto muito de Matrix, acho que o primeiro é incrível. Ainda há esse problema, né?
Até tem amigos Matrix, né?
Exato. Até tem a velha até, guarda aí que gosta.
Até amigos velhos aí que gostam. Não, então eu acho que esse quarto filme, ele é um filme de resposta muito grande, assim, e é muito interessante ver como ele se comporta, né? E aí, nesse ponto, eu acho que vale até comparar com o outro grande filme que foi o grande dedo do meio gigantesco pra todo mundo, vou fazer o que eu quero fazer aqui, que é o Twin Peaks do David Lynch, aí, o The Return, né? Que era um filme, uma minissérie que cagou pra todo o conselho do revival e falou, vou fazer minha própria parada aqui, fazer todo o meu comentário. Mas também é uma forma de balanço da Lana sobre todo esse impacto cultural e toda esses últimos 20 anos pra ela e pra criatura que ela criou para o mundo, né? E ela entendendo como alterou toda a realidade de como se produz um filme no mundo, né? O Matrix, de certa forma. Então, assim, eu entendo que o filme vai dividir opiniões, eu acho que não é pra um filme que tem que ser uma unanimidade longe disso, eu acho que ele vai despertar todo tipo de reação, e que bom, porque eu tô cansado de ver só reações unânimes pra tudo. Eu acho que a gente tá vendo, isso cansa, isso mata os filmes muito rápido, né? A gente tá vendo isso com todos os filmes da Marvel, que parece que somem depois de uma semana, porque todo mundo fala, é perfeito, maravilhoso, e tipo, todo mundo esquece na semana seguinte. Mas mais que isso, né? É um puta filme de... Ele é um filme, cara, é um filme muito forte em todas as proposições dele, assim. Eu entendo que todo mundo tá concentrado na metalinguagem, a primeira hora eu acho incrível do filme, e é difícil nesse momento falar sem spoilers, porque eu não quero, eu acho que o choque é parte dessa experiência que o filme promove. Então, quem ainda não viu, vá ver o filme o mais rápido possível, porque tem que tomar todo esse impacto e nem sem saber nada. Mas isso vale também para todo tipo de coisa que o filme se propõe. Então, a segunda e terceira parte do filme ali que rola, que se afasta um pouco dessa coisa de metalinguagem, até a ação tá muito bem escrita nisso, sabe? E eu acho muito legal que ela resolveu, de certa forma, toda a filmagem de ação em CGI, né? Eu acho muito legal como reforça todo o construto que é essa Matrix desse quarto filme, assim, de certa forma, né? Os cenários super falsos, porque essa Matrix, ela é deliberadamente falsa, né? Então, o filme ainda tem problemas, claro, eu concordo. Eu acho que tem um infodump ali no meio que é... assim, não dá pra você superar, assim. Eu acho que é o pior momento do filme ali, fácil. Não tem como você contornar aquilo de qualquer forma. Eu fiquei ligado o filme inteiro e eu me emocionei num momento muito específico do filme, que depois a gente pode falar. E, por fim, é muito bonito ver como... Ainda, apesar de toda essa ira, toda essa resposta, a Lana permanece otimista o suficiente e ela consegue reinterpretar essa franquia pra dentro de tudo que ela e a Lily fizeram no Sense8. Então, o final desse filme, tudo que é exposto no final desse filme, é muito bonito em como reinterpreta a franquia pra esse novo momento que a gente vive e toda a relação que ela e a Lily tecem com esse material. Então, cara, blockbuster do ano fácil, assim, eu acho que não tem muito a ser dito nesse departamento. Enfim, vai daí, Alexandre Maron, que eu acho que é o...
Não, deixa eu falar, eu quero falar rapidamente, que eu quero depois ouvir o Alê explanar aqui.
Alê é o wild card desse grupo, isso, né? A gente não sabe direito qual é a opinião dele ainda aqui.
Olha, gente, eu consigo enxergar... Vocês elogiando o filme, puta, eu enxergo realmente todas essas coisas, eu... valorizo bastante esse... Porque aquilo que eu falei, né? O primeiro filme é uma coisa, cara, ele vai ficar lá e ninguém mexe. As outras coisas são outras coisas e você tem que lidar com isso. E esse próprio filme, ele é muito esperto, inteligente. A Lana é muito esperta em fazer isso, em brincar com isso, né? Cara, o que eu posso fazer mais de Matrix? Não tem mais pra onde levar esse negócio. Eu nunca vou criar, nunca vai ter um Matrix de novo, né? Então... Ela tratar nesse primeiro momento, inclusive trazer as próprias dificuldades que ela deve ter vivido durante a produção e negociação de estúdio com esse filme pra dentro do filme, spoiler isso?
Não, tá bem vago, não dá nem pra entender como é que isso...
Trazer a metalinguagem, como a gente já falou, cara, essa parte falou, caramba, é isso, hein? Agora eu acho que vai, agora eu acho que é por esse caminho mesmo, porque vai subverter todas as nossas expectativas, vai tirar sarro de todo mundo e vai terminar rindo da nossa cara. Então vai, continua, quero mais, tô me sentindo surpreendido a cada minuto, né, e dando risada e me divertindo com aquilo tudo. Que é muito bom, primeiro por fazer essa, né, putz, limpar, né, tirar o peso que tem, né, e criar um Matrix 4, vamos inspecionar aqui ou olhar o próprio lugar que essa franquia tem na história pop como um todo, e tirando o sarro do sistema que dá origem a uma franquia, né? Que, como a gente já falou, não era a ideia inicial ter uma franquia de 3 filmes e virar o que virou. Então, esse entusiasmo desse início, cara, me deixa super animado. Mas depois se entrega para a fórmula, que já estava cansada, velha, né? Que já estava... fica se concentrando demais no que era o passado, né? Então, você está zombando daquilo, mas, ao mesmo tempo, você está se entregando para o que o sistema pediu para que você fizesse, né? E tivesse esse... E repetir... Cara, repetindo as mesmas coisas que a gente viu nos filmes anteriores. Cara, e sequências longuíssimas de exposição, de falatório. Eu sei que Matrix, desde o primeiro, já tinha isso, né? E depois os outros dois tiveram muito mais. Mas aqui, meu, é um falatório, uma filosofada de boteco, assim, que não joga tudo por água abaixo, praticamente, né? E fica tudo meio perdido, né? Aquela proposta inicial, ou essas mensagens, ou essa intenção que a Lana teve no filme, essas ideias mais frescas, digamos assim, acaba sendo perdido no meio de um rocambole gigantesco, assim. Então, cara, meio que uma... Não sei se dá pra chamar de decepção, porque eu sei lá, eu acho que ele já não esperava muita coisa, assim. Mas se você for pegar, vamos então imaginar que vai trazer as cenas de ação que foram revolucionárias na época, elas vão, vai tirar um sarro de criar um novo bullet time. Mas o novo bullet time já existe, né? Já foi feito antes, né? A gente já viu em X-Men, por exemplo, o Mercúrio que trouxe esse novo bullet time pro cinema, podemos dizer assim. E, cara, as cenas de ação são horrorosas, assim, desculpa, né? Porque são confusas, totalmente entrecortadas, você não entende o que tá acontecendo ali, assim, é uma coisa que não existe. Nos filmes anteriores não era desse jeito. A cena de perseguição do Matrix Reloaded, que todo mundo ama, cara, você enxergava tudo acontecendo e entendia, né? Aqui não, sabe? Assim, como eu falei, um monte de corte um atrás do outro, você não entende direito o que tá acontecendo nessa cena de ação, né? Planos fechados, sabe? De repente você, em vez de mostrar a cena aberta para você entender, não, fecha, e aí corta, acabou aqui, as galera lutou e pronto, acabou. Então isso, assim, diga.
Uma coisa que eu queria comentar em torno disso, Merigo, só roubando rápido, é que eu acho que a ação também é um comentário sobre tudo isso, entendeu? Eu acho que toda essa parte sátira do começo também está valendo para tudo que vem depois, de certa forma. Então, não à toa ela coloca um personagem pra comentar a ação nos momentos ali, que eu vou falar que são pivotais, porque aparentemente eu só uso buzzword agora, mas um dos momentos importantes ali, cruciais de combate, colocar um personagem ridicularizando todo aquele momento e falando, cara, isso não faz o menor sentido, sabe? Faz parte da proposta. Eu acho que só tem uma ação realmente que ela tá dedicando ali, que é o clímax.
É boa vontade demais sua, mas tudo bem.
Aí é foda, é que eu não quero discutir tanto todos os spoilers.
Acho que a interpretação, né? Eu acho assim, nesse momento, e a gente fala mais quando a gente entrar em spoilers daqui a pouco, mas assistindo nesse momento, é claro que grande parte dessa discussão nossa é a interpretação. Então, assim, a gente tende a assumir uma intencionalidade em várias coisas, porque, afinal de contas, ela é uma cineasta muito, muito... intencional mesmo, assim, tipo, tem muito controle sobre o que tá acontecendo, assim, inclusive no nível dos pixels mesmo, desde sempre, né, quer dizer, do tipo de cinema que ela e a irmã sempre fizeram e tal. Então eu acho que, assim, pra mim eu acho assim, está lá, as cenas de ação não tem a clareza quase didática, de espaço, de tudo, isso é uma constatação inevitável. A motivação disso, a gente pode interpretar, discutir, enfim, viajar, e eu acho
Marão, só um detalhe, essa clareza das cenas de ação existia no Reloaded e no Resurrections, né? Só que elas foram super criticadas na época, não tanto na época, acho que envelheceu bastante na época, acho que elas estavam à frente do seu tempo, porque hoje isso é feito em todos os filmes da Marvel e tudo bem. Que era tudo um grande bonecão, né? Você via que era tudo digitalizado, mas as cenas eram, cara, aquela cena de luta, da luta do Neo com os milhares de agentes Smith lá, cara, aquilo lá é um videogame, né? Você tá vendo tudo, tem uma clareza daquela cena. Aqui não, né? Câmera fechada, é, corte muito rápido e foi. Bora pra próxima porradaria, assim. Então...
Ah, enfim, eu acho que naquela época... E aí, assim, pra mim, naquele momento, isso assim, acho que era muito deliberado mesmo. Porque elas tinham... a favor delas, e de novo com uma visão muito clara, tem vários problemas narrativos e criativos nas sequências, por uma série, sim, de motivos, mas, uhum, elas estavam absolutamente conscientes de que aquilo era uma simulação, então elas podiam realmente,
perfeito,
zoar, assim, cara, caguei que a câmera gira de uma forma artificial, que câmera não gira desse jeito, caguei. Esse é o mundo virtual, as coisas aqui, as regras são nossas. Quem está estabelecendo as regras somos nós. E, ó, vamos em frente. Aí, de novo, minha interpretação, assim, eu acho que tem uma decisão deliberada de se afastar de certas estéticas que elas usaram nos filmes anteriores. E eu acho, não sei, pode ser que eu esteja errado, pode ser que a gente vai descobrir daqui a algum tempo, em algum documentário, algum depoimento de alguém, assim, né, foi uma zona essa filmagem. O Keanu Reeves não queria lutar direito, tinha que ficar dando corte toda hora, que ele tava com dor na coluna e não dava. Enfim, vai descobrir isso depois, foda-se, o tempo era outro e tal. Mas, assim, em geral, eu acho que o mais interessante dessa história toda é assim. Eu tava falando com vocês hoje mais cedo, né? Eu fui o último a ver o filme, eu vi o filme ontem à noite. E fiquei, assim, bem atordoado, assim. Eu gostei do filme, achei o filme legal. Mas aí eu fiquei tentando processar todas essas questões, assim, porque eu acho que muita coisa que a gente vê no filme, você vê as cordinhas e as engrenagens.
Uhum.
Antes de você continuar, eu diria o seguinte, é um filme que, assim, parece que ele já exige uma segunda sessão, porque tem muita coisa sendo dita constantemente no filme.
Mas
assim,
isso aí
tem coisa
ser...
que você perde. Porque
isso pode ser cortado, cara. Essa parte da falação pode ser cortada. Porque
não,
o Matrix...
Não só a falação, mas assim, das intenções mesmo.
Explicando tem que não precisa ser
que
explicado.
Eu tava vendo, eu falei, cara, eu não tô conseguindo
porque
acompanhar certos raciocínios.
Segura um segundinho, mano. Porque só completando aquilo que eu tava falando explicando que não precisa ser explicado e não tem coerência as decisões que são tomadas, né? Porque você cria um universo onde vai se tentando explicar por que que funciona daquele jeito e a partir do momento, quanto mais as pessoas falam, menos faz sentido, né, tudo aquilo.
Porque mas eu acho que isso
as decisões das máquinas e deles próprios, enfim. Isso. Desculpa.
Mas acho que quando a gente entrar em spoilers, a gente vai ter mais chance de falar sobre isso sem estragar a surpresa. Mas eu acho assim, meu ponto é assim, Eu não li, eu deliberadamente, sabendo que o Matheus ia participar, não li, eu só li o título da resenha, da crítica do Matheus, e eu não quis ler, porque a gente ia conversar aqui hoje, vou chegar lá sabendo tudo que ele já acha, tal. Mas eu não li crítica em geral nenhuma, eu não fiquei vendo se... Depois eu fui ler algumas coisas, e aí ver que realmente tá... Que tava realmente bem dividido, assim, tava bem dividido de forma bem assim, tipo, amei e odiei, amei e odiei. E eu me senti, em grande parte, no meio do caminho mesmo, assim, tipo, se alguém me pedisse 3 da manhã para dar uma nota, eu ia dar uma nota, tipo, 2,5 estrelas para 3 estrelas, porque eu tava, assim, tentando processar o que aconteceu. Eu acordei hoje pensando no filme. Então, assim, acho que a primeira sensação, e eu acho que é um reflexo de um conflito que estava acontecendo nos bastidores, assim, tipo, de decisões que a Lana está tomando sobre o filme. Então, assim, eu fiquei bem dividido. Eu gostei do filme, eu gostei de ter assistido, eu curti. Para mim, passou. Eu não senti o tempo passar, assim, fora a exposição, que eu já achava uma exposição longa naquela época, e eu acho que continua longa.
Cara, fazer plot, trama, nunca foi o forte das Wachowski, né? Convenhamos, assim, nenhum dos filmes é um primor desse nível, né? Outra coisa
que
tá
jogando. Não acho isso. Eu acho só o seguinte, eu acho que elas têm uma mitologia extra que não tem, assim, cara, não tem como fazer mostre... Como é que é? Show, don't tell, entendeu? não dá. Para você fazer o download de certas coisas ali, é tão cheio de detalhes e tal, que a única saída delas é sempre criar esses momentos de dump ali, de informação e tal, não sei o quê. Porque, até porque elas gostam da ação e tal. Assim, a Marvel faz PowerPoint, né? PowerPoint 3D agora, para explicar essas coisas e tal, não sei o quê.
Faz mesmo.
Eu acho que, é claro que a exposição, por exemplo, do primeiro Matrix, ela é muito bem executada, toda aquela jornada do Neo com o Morpheus contando tudo, ela é muito bem executada e tal, e depois em alguns momentos ela fica meio mala. E eu acho que nesse filme, alguns momentos eles conseguem, outros assim, é muito difícil e tal. Então assim, eu acho que é um filme que realmente carece de contexto mais do que nunca. Tem filmes que são assim, né, para você conseguir curtir o filme com todas as suas possibilidades e tal. E eu acho que eu só consigo chegar na nota alta à luz do contexto de entender o que trouxe a Lana até aqui. Entendeu? É um cinema extremamente comercial, mas com uma alma indie, uma alma pessoal que está ali, que muda tudo, entendeu? E acho que foi isso que eu fiquei hoje decantando de manhã.
Para assim, de me fazer isso. Gostar mais do filme, Ale.
O Maron tocou num ponto muito importante, porque é isso mesmo, sabe? Isso que eu acho mais bizarro, assim, de ver, e a gente ficar surpreso com isso. É uma produção gigantesca, sabe? É um lançamento de fim de ano de estúdio, então tem toda aquela aura de, pô, vai ser um investimento que tem que voltar, blá, blá, blá. E ainda assim, existe toda uma autoralidade dentro do negócio, sabe? Então, é meio que a Lana trabalhando nessas duas frentes, sabe? Ela quebrando a máquina, ao mesmo tempo instrumentalizando a máquina para os próprios fins. Isso que eu acho, assim, é isso que dá um bug tão grande na cabeça de tantas pessoas. Assim, ainda mais depois de tantos filmes que...
Eu imagino a conversa das irmãs sobre como fazer assim. A Lana fala assim, eu vou lá fazer esse negócio, senão alguma outra pessoa vai fazer essa porra. E aí acabou. Vamos lá. Se alguém tem gadeiro com esse negócio, que sejamos nós. E deixa eu fazer. E eu vou colocar lá parte do que está acontecendo aqui para chegar lá. Para satisfazer esses filha da mãe. Tem um monte de coisa que a gente vai ter que fazer, né? Então vamos colocar tudo lá. Vamos colocar. Vai estar lá. Ou metaforicamente ou de forma literal. E eu vou colocar esse negócio lá. Vai ser um videoblog de fazer isso, né?
Sim, só pra gente poder ir pros spoilers, eu queria falar coisas que eu gostei. O que me mantém muito conectado ao filme é, de novo, a dinâmica e a química ali do casal, né? Eu acho que a gente queria muito rever. É um casal que, contra tudo e contra todos, funciona muito bem no cinema, funcionou muito bem, é muito marcante. Então, isso, essa história, por mais que elas, putz, sei lá, piegas, né, meu Deus, então, né, o amor e tal, mas, cara, você quer ver, né, é quase como uma novela, você tá torcendo por eles, então, acho que isso funciona muito bem no filme, isso me mantém, eu gosto muito da... O Simulate, eu queria ter dinheiro pra criar um café chamado Simulate, é perfeito.
Não, cara, os nomes.
É um nome tão simples, mas é bom. São muito...
O nome, eu não vou falar, né?
É isso, eu tô falando demais. Mas assim, gente, aí, ó, eu, sim, infodump e tal, demais. Corta, meu, corta tudo, vai. Vai fundo, então, você quer zoar? Vai fundo na zoeira. Aí deixa fazer só o estúdio pra cenas de ação e tal.
Eu Mas, acho assim, que não, eu não concordo com você, porque eu acho que não... tem que... O recado da última cena é foda.
É, eu queria só falar uma coisa que me deixou...
Essas coisas, até porque não teve segunda unidade no filme. A Lana dirigiu todas as cenas.
Dirigiu tudo.
Isso é foda, hein? Que uma mulher, coisa que...
Ela é foda. Tô até arrepiado, que eu quero falar logo do... Vamos pro spoiler.
Peraí, não, meu. Só falar não, uma mas... última coisa. Máquina fofinha, gente. Máquina fofinha não dá.
Maravilhosa.
Máquina fofinha não dá. Máquina fofinha. Não dá.
Não, duas coisas.
Não dá!
Duas coisas rápidas, só pra gente ver os spoilers. Primeiro... a dedicatória no final do filme é uma parada que, sabe, eu acho que pra quem não, quem perdeu uma parte ali, é maravilhoso, que, pra quem a Lana dedica o filme, eu acho perfeito, eu não vou estragar essa surpresa. E segundo, que nunca ganhe continuações, cara. Todo esse papo da Lana voltar e fazer, eu acho que ela voltou realmente pra quebrar a franquia e falar, não vai ter... A Warner, se a Warner quiser continuar isso ou fazer o jeito dela, ela nunca mais vai conseguir, entendeu? Porque, cara... Assim, ela consegue porque é um estúdio, ela vai fazer dinheiro e tudo mais, mas assim, nunca mais vai voltar naquele nível, entendeu? Ela fez um filme que... Eu espero que nunca mais ganhe sequências, que não tenha continuação.
Que ela... Eu acho que o filme vai fracassar e ela tem plena noção disso e ela sabia disso enquanto fazia o filme. Eu acho que a ideia dela é queimar a parada mesmo. É falar, ó, isso aqui é meu e vai ser mais meu do que nunca, porque esse filme é muito mais pessoal que todos os outros. Esse filme aborda as questões pessoais da vida dela muito mais que todos os outros filmes que ela fez. Então Exato. Ela totalmente falou, isso aqui vai ser meu, vai morrer comigo. Acabou. Ela fez um filme que encerrou o negócio.
Eu tava até comentando com a... Eu tava conversando com a Fernanda Pineda sobre isso ontem, né? Que é... Cara, eu imagino a reunião do pitch desse projeto pra Warner. Como é que ela conseguiu convencer os executivos que esse filme conseguia acontecer, sabe?
Enfim, ela falou, vai ter uma cena aqui que vai ter um tiroteio, aí vai ter um blá 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 filosófico, não se preocupa com isso não.
Eu acho que não, eu acho que eles chegaram e falaram assim, vamos fazer. Aí ela vai e fala assim, tá bom, eu faço e tal. A minha irmã não vai fazer porque ela tá ocupada fazendo outra coisa, eu faço. Mas não me enche o saco, me deixa fazer o que eu quiser. Vai ter tiro, vai ter não sei o que, deixa eu fazer o que eu quiser, beleza. E aí os caras devem ter ficado desesperados quando eles viram o que veio depois. Mas vamos lá, vamos
lá.
Ela
deve ter falado assim, ó, pra ser o filme que vocês querem, eu quero 300 milhões. Pra ser o filme que eu quero, vocês me dão 100 milhões que eu faço. Aí deram 100 milhões.
É tipo o Shyamalan só exibindo o fragmentado completo pros executivos, tipo, um dia antes da estreia, assim, pra não mostrar que a revelação do Bruce Willis no filme, assim, ele preservou isso pra conseguir convencer.
Assim, só pra não enrolar muito, só pra fechar o que eu falei agora há pouco, eu acho que ela fez um filme tão esperto que mesmo se tiverem continuações, que eu tenho certeza que não vai ter, esse filme vai servir como sátira das próximas continuações. Eu acho que ela queimou pra sempre o Matrix. Foi genial, cara. Ela fez a armadilha pra própria franquia. É lindo isso.
Muito bem.
Enfim.
Ó, spoilers. Vamos fazer spoilers, vai. Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Cara, por onde começar, né?
Qual é a dedicatória, Pedro Straza, que você...
É pro pai e pra mãe dela. Ela fala, o amor é a gênese de tudo.
Porque, cara, mas o pai e a mãe...
Morreram já. Faleceram já os pais, inclusive, eu acho que foi em 2009, 2010. Mas, assim, é essa frase, o amor é a gênese de tudo. Porque não, é o que
perdeu,
eu acho que...
Ela perdeu... Eu acho que ela perdeu o pai, ou a mãe, assim, um dos dois recentemente ela perdeu. E perdeu também, acho que uma amiga ou... Alguém próximo. É, foi parte que ela falou assim. que era parte da discussão, assim, cara. Foi muito próximo e em sequência, e aí eu falei, eu vou fazer essa porra. Pronto.
É, então. E aí, cara, é muito bonito porque tem foi o que o Marlon disse, tem tudo a ver com o final, que é o que eu falo, esse otimismo da Lana, mesmo em toda essa não é sobriedade, né? Mas toda essa esperteza em quebrar a máquina do filme, né? Porque todo o final do filme não é sobre libertar as pessoas mais. Ela escancara isso no final. É, vamos pintar a realidade do jeito que nós queremos, porque as máquinas venceram e foda-se, não vai ter como vencer mais as máquinas, tá ligado?
É, então, pois é. Eu acho que assim, eu acho que tem ali, assim, eu tenho que fazer o filme? Vou fazer. Então, beleza. Então, eu vou trazer pro filme todas essas questões internas e externas que estão aqui. Então, ela traz todo o conflito criativo, tá lá. Inclusive, as cenas, elas têm... Nenhuma cena é uma coisa só, né? Ela tem dois... Ela gravou duas versões de cada ideia maluca que os caras iam falando. Ah, tem que ter bullet time. Tem um cara falando de um jeito, o cara falando de outro. Né? Assim, ela zoa essas questões que são absolutamente babacas e irrelevantes, né? Tipo assim, porra, algo que a gente criou de forma natural... Em 98 para 99, quando a gente fez o filme, aí agora eu tenho que parir isso do nada, assim, como uma resposta para essa produção, tal, assim, então ela tá meio que zoando isso tudo e tal. E aí eu acho que é engraçado, eu fiquei vendo o filme e falei assim, pô, mas eu tô vendo todas as engrenagens e tal, não sei o quê. E aí, de novo, é uma interpretação minha, eu fico com a sensação de que assim, ela não quer nem esconder. Porque assim, né, quando você vai fazendo as sequências, né, beleza, ó, no primeiro eu fiz isso, no segundo eu fiz aquilo, o que eu vou fazer com esses personagens agora? E aí você vai meio que dizendo assim, é, o que, que eu vou fazer com esse vou fazer isso aqui, porque eu já fiz isso, isso e isso, agora eu tenho que... Se eu for pra frente, pra trás e pra cá, eu vou ter que ir pra lá. E beleza e tal. Então é como se ela falasse assim... Então pra mim, esse filme é como se... É como se fosse um videolog em certas coisas, assim. E aí todos os conflitos, eles estão lá de forma direta ou metafórica. Então, por exemplo... A gente começa o filme, né, com uma discussão muito grande, assim, tipo, não, então será que era um ciclo? E aí no Renascimento, não sei o que, não sei o que lá, e fica essa porra um tempão. É. Aí vem lá o arquiteto novo e fala assim, não, a gente reconstruiu vocês mesmo, e então, assim. E assim, e foi doloroso, e foi uma coisa artificial, total. E foi feito assim, assado, então assim. Então, assim, metaforicamente, você diz, é isso aí que foi feito mesmo, me obrigaram a fazer essa porra dessa série, desse filme. Era eu fazer ou alguém ia fazer. O Zac Penn ia ganhar o dinheiro e tal, e eu não. Então acho que isso ela vai estruturando isso de uma maneira muito... E só que ela transforma isso em plot. E isso eu acho genial, assim. E aí tem uma coisa que eu acho do caralho, de verdade, assim, que é assim. Se ela diz que grande parte das questões que estavam naquela época foram emergindo na vida dela e da irmã depois... Né? Então, a decisão, por exemplo, respeitosa de refazer o Morpheus de uma outra maneira, né? Porque o Morpheus está no filme. Ela não renega os filmes anteriores, né? E ela traz eles. Não, eu não vou trazer os atores, mas eles vão estar no filme porque eu vou trazer eles em imagem. Eu vou trazer trechos dos filmes anteriores, o que obriga eles a pagarem no mínimo direitos de imagem tal, para os atores e tal.
Gênio,
Então eu vou trazer eles, sim. Eles não vão ter que passar por aquilo tudo, mas eles vão estar no filme. Eu achei respeitoso, assim, tipo... E eu vou contar a minha história sem renegar o que eles fizeram. E aí ela faz uma coisa que eu acho muito maneira, que é o seguinte, ó. O Morpheus, ele é uma construção para criar essa trindade perfeita, esse trio. Só que o Morpheus é uma construção. Então, que ele seja uma construção. Então, o Morpheus passou a ser uma entidade do sistema com uma série de zoeiras e brincadeiras e tal, com fofices, né? Porque tudo que é do sistema agora é fofo, porque o sistema ele tenta se afofar para se integrar com você em tudo.
Que aí entra nas robozinhos fofos do Merigo aí que ele tá traumatizado isso, até agora.
Marvelizou.
E aí ela faz uma coisa que eu acho que é talvez... E pra mim, assim, o motivo dela fazer este filme é trazer a Trinity pro primeiro plano. E ela deliberadamente esconde a Trinity o filme todo e faz o filme ser sobre o Neo, quando o filme não é sobre o Neo, o filme é sobre a Trinity. O filme é sobre ela acordando, sobre ela tomando poder e se transformando. Quando eles mostram aqueles dois casulos, não são mais mil casulos, o que importa são aqueles dois casulos ao lado masculino, como extremos, né? Que ela tá falando, não tem mais binário. Tem um lado masculino, tem um extremo aqui e tem um extremo aqui, e a gente vai trabalhar isso como um espectro. Só que ela faz isso de uma maneira assim, tipo, ó, aí vai o Neo, acorda, vai blá, 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 mas tudo que eu fiz, tudo que eu vou fazer é para acordar o meu outro lado e a gente criar essa entidade nova. Então, assim, eu acho que, assim, cara, transformar esse em plot, eu demorei a madrugada para conseguir processar essa merda toda, é o que torna o filme genial, assim, pra mim. Tipo, cara, me deram 100 milhões de dólares, eu fui lá, fiz, e aí contei essa história, contei a história da minha mudança, da mudança de uma geração que descobriu, que redescobriu a discussão de identidade, que descobriu toda a discussão sobre tudo isso que tá acontecendo, aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã, e assim por diante, e eu vou botar essa porra no filme. E se eles querem Matrix, eles vão ter que ter uma heroína... Se eles quiserem fazer isso de forma literal, no mínimo eles vão ter que botar ela e ele juntos como os heróis da história. Não vai mais ter essa merda e tal. Assim, ó. Isso como uma materialização literal, né? Com a qual o estúdio teria que lidar a todo custo. E aí ela dá aquele último recado que eu acho foda, que é assim: ó, você fez essa merda toda, não sei quem, sei lá, você fez o que você quis, mas tudo bem, pelo menos você deu pra gente uma segunda chance de atualizar algo que estava distorcido, raptado. Inclusive com esses babacas raptando para falar de pílula vermelha. Então essa foi a minha jornada até as 5 estrelas que eu estou antecipando no final do filme.
Aê! Aê, caralho! Não, mas ó, o momento que eu tava falando que me pegou muito pesado, assim, e é isso exatamente como o Bruno falou, é muito sobre, assim, ele desloca o eixo do Neo, né, que era o protagonista, que era o escolhido, agora é ele e a Trinity, Mas o momento que me pegou muito pesado, assim, que eu fiquei meio, caramba, esse filme realmente tá incrível, assim, foi o momento que ali no simulator lá do... Quando eles estão brigando, tem um monte de policial, a cena incrível que é os dois tentando pegar um na mão do outro e todos os policiais se segurando ali, cara. Tipo, cara, a Lana encaixando um momento desse, naquele momento super... Que já é um momento super significativo do filme, super simbólico, etc.
Ela tem um momento super grandioso pra focar no negócio mais singelo possível, cara. Faz um plano de detalhe ali dos dedinhos. Pô, é um negócio lindo,
porque
cara.
Porque o filme é literalmente... Assim, foi o que o analista do Neil Patrick Harris, que é um dos vários atores que tá se divertindo horrores no filme. O Jonathan Groff,
gostei muito do
assim.
Não, maravilhoso, maravilhoso.
O Neil Patrick
assim,
Harris, eu gostei.
Assim, ele fala, né... A Matrix se atualizou de uma forma que, assim, a gente vive, a gente minera os seres humanos mais agora, porque vive nesse coito interrompido dos amantes nunca se encontrarem, né? Isso que eu... Cara, ela criticou a máquina o filme inteiro, assim, e ela tá fazendo a coisa mais, assim, voltando uma coisa super singela, que é, cara, o amor conquista tudo, sabe? O amor é a gênese de tudo, é o amor que nos leva pro próximo passo. Cara, a coisa mais linda que existe em um cinema desse porte... Que isso não existe, eu acho.
É milagroso esse filme existir no contexto que ele existe, cara, sinceramente.
É milagroso. Merigo tá quieto, preocupado. Vai, Merigo, fala da Jada Pinkett Smith lá do infodump de 30 minutos do filme lá, que
então,
tem que ficar explicando.
Então,
tudo.
É por isso que eu falo, cara. Eu enxergo todas essas coisas, acho lindo. O Maron falando agora é como se fosse aquelas... são as linhas de código do Matrix caindo, assim. É verdade, eu enxergo tudo isso, tá aí. Mas isso tá escondido debaixo desse soterrado, embaixo dessas camadas aí, que não precisava. Corta essa personagem, a menininha lá que voltou, né, a Sati. Gostei dessa... Ah, legal, ela tá aí de volta, mas ela fala, fala, fala.
É salário pra essas pessoas, velho. É dinheiro. É pra dar dinheiro? Os caras estão pagando uma grana. Vem todo mundo. Você tava no Sense8 com a gente. Vem também. E você. Todo mundo.
Everybody gets money.
A falou que a Lana não deixa nenhum dos seus filhos passar fome. Todo mundo de Sense8, cara. Beijo pra Gabriela.
Todo mundo, cara.
Eu enxergo, valorizo muito todas essas intenções, acho que realmente tá ali, mas para isso ficar mais claro, né, para isso ser mais incisivo, poderia ter recortado ali uns pedaços que não realmente cansam. E chegou numa metade do filme ali da Pinkett Smith, lá esqueci o nome, como que ela... Niobe, né?
Niobe.
Cara, que eu tava escorregando na cadeira, assim, Niobe,
sabe? Não, mas esse momento é o pedágio do filme.
A Niobe não precisava do dinheiro, né?
Ela não precisa, pô.
A mulher do Smith, cara, pelo amor de Deus, não precisa tanto assim da grana.
Não, ela é famosa por si própria, né?
Eu gosto de uma outra coisa que eu acho muito, muito foda, de novo, ó, olha a metáfora... E elas adoram a metáfora, né? Mas olha a metáfora como plot, né? Quando... a Bugs Bunny, manda Bug.
Bugs.
Ela descobre aquele
modal?
Aquele modal. Eu achei muito foda. Ela olhando a cena se repetir com outra atriz, mais jovem, não sei o quê, bababá. Aquela coisa toda sendo assim, tipo, olha isso aqui, olha que farsa, né? Uma coisa assim, parece um negócio meio tosco, assim, sendo refeito. Se repetindo, eles querem que a gente fique se repetindo. Então, não era o Neil, enfim, jogando com aquilo, tomando assim. Até esse tipo de zoeira, porque nesse momento no filme você fica assim, que louco, será que então é uma repetição do sistema e tal?
Eu acho até o Marcelo Hessel do Omelete, um abraço, ele até escreveu uma crítica muito boa sobre o filme, recomendo. Que ele fala que o filme se assume como um reflexo desde o começo, que o primeiro plano do filme é a imagem espelhada na água e os soldados passando. E
totalmente,
o filme todo
totalmente.
Tá trabalhando em cima disso, tipo, ele troca o telefone, que era a conexão do mundo real com Matrix, pelos espelhos, então é um negócio de reflexo também. É um filme muito consciente dessas coisas, sabe? E ele não esconde, ele não bota como um negócio escondidinho ali, ele esfrega na nossa cara, só que a gente não pega tudo,
cara,
porque é muita coisa nesse filme.
Mais esfregação na cara que o Merovingio... comentando a ação, falando que era o spin-off, cadê meu spin-off?
Muito lindo!
No meio de uma ação
lindo.
Que, cara, claramente tá sendo sabotado o tempo todo ali, que é esses cortes todos picotados do filme, assim, cara. Aqui eu li, eu falei, cara, ela tá operando num nível aqui que tá muito acima do resto, cara. Ela tá zoando tudo, assim, ela tá zoando tudo.
Mas eu acho que... assim, é que eu acho que ela brinca, e aí tem um momento, e eu acho que é um estilo dela, que ela brinca e ela coloca as coisas no nível, de novo, num segundo nível. Aí, de repente, tem uma hora que ela fala assim, É, mas agora deixa eu falar. Aí ela vai e é literal. É muito engraçado como tem uns beats assim, tipo, brinco, 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 literal. Brinco, 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 literal. Brinco, brinco. Porque o Merovingio tá lá, né?
É.
Aquela coisa de apresentar. Aí de repente ele vai e fala: é o cara, esse é o momento do literal, que é o comentário totalmente assim, óbvio do óbvio. Assim, tá, você não entendeu? Até agora eu tô parei. Pronto, pá! Agora entendeu. Obrigado, segue em frente. Tem uma coisa muito assim da maneira como ela trata a história, assim. Agora, eu acho assim, eu entendo, para muitas pessoas, talvez, assim, a ação, blá, 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 o filme é um pouco longo demais porque fica se explicando ali da conta. Eu entendo essas coisas.
Eu queria mais 2 horas.
Mas eu acho que... eu acho que ela trabalha sem vergonha nenhuma em 2 níveis. Assim, ela trata como algo assim, o amor e pronto, né? O amor como algo. E aí ela materializa isso no casal, né? Em quase uma comédia romântica com o meet cute, o caramba 4, né? Eles se encontrando porque o amiguinho foi lá e fez eles se encontrarem, mantém a tensão sexual, aquela coisa toda, bababá. E inclusive, né? Ela com uma família perfeita, a família brasileira.
E tem um detalhe. Americana. Tem um detalhe muito importante nesse momento. O cara que faz o marido da Tiffany, né? Que é a Trinity, é Chad Stahelski, que era o dublê do Keanu Reeves há 20 anos atrás. E ele faz um cara que é um Chad, que é o macho alfa da história. Isso, cara, mais tiração de sarro que isso. Ela pegou. E assim, o Chad Stahelski virou diretor de John Wick. Ele, tipo, é super amigão dela. Se colocar ele nesse papel. Fazer essa cara, é foda.
Então, eu acho que assim, aí depois ela pega, e aí ela, além dessa coisa bem, bem clássica ali, eu acho que no fim das contas é essa coisa da dualidade, assim, como o casal sendo as duas faces, de novo, sendo os dois extremos arquetípicos, simbólicos e tal, de um mundo que não é binário, sabe? E ela fala isso, de novo, ela é literal, ela fala isso mais de uma vez. Não sei que ela não tem que ser binário, essa escolha
binária...
O nome
do jogo é binário, né?
Significada, tá, 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 tá. Então, assim, tipo, ela tá discutindo isso em vários momentos, assim, e de novo ela ataca, de forma imperfeita, certamente, mas ela ataca a questão sempre, assim, simbolicamente... no plot, metaforicamente, né? E aí ela vai e depois ela dá um tapa na tua cara, porque se você não entendeu, meu amigo, ela tem que dar um tapa na tua cara, porque ela quer passar a mensagem que ela tá passando.
E eu acho totalmente que a Trinity e o Neil são a representação da própria Lana, e talvez da Lily também no filme, porque é que nem vocês falaram no começo da gravação, as máquinas venceram, e as máquinas claramente é a indústria de Hollywood. E tipo, quem são Neo e Trinity se não artistas? Pô, os caras ficam lutando com o que foi voando. Cara, tem nada mais artístico do que isso, sabe? E eles não estão performando arte nesse filme. As lutas são um negócio feio, são engessados. Por quê? Porque o autor não tem mais espaço pra fazer o filme autoral no cinema gigantesco de hoje. Então nós estamos aqui pedindo, tipo, é um manifesto contra a marvelização do cinema, a indústria, e é também um pedido pra autoralidade voltar, sabe? Pra mais artistas terem oportunidade. Porque, pô, você pega, por exemplo... Scott Derrickson, um diretor super talentoso, foi fazer filme da Marvel e não conseguiu fazer o filme que ele queria. Aí o Edgar Wright foi fazer Homem-Formiga. O cara saiu no meio do filme, porque não deixaram ele fazer o filme que ele queria. Então, tipo, eu acho que é muito isso que elas estão apontando, ela tá apontando também, sabe?
E tem uma coisa muito legal, né, que a gente não tá falando tanto, que a crítica à instrumentalização da indústria, né, que a gamificação da indústria, o fato da jaula desse Neo reconstruído, criado pelas máquinas para alimentar a Matrix, e a Matrix existe nessa retroalimentação de sofrimento pela do coito interrompido, que eu gosto de falar, né? Tudo isso parte do jogo, né? Que cria-se um jogo ali que fala, ó, tudo aquilo que você viveu tá no jogo e é uma imersão. E aí vem toda essa crítica. Aquela cena da reunião de criativos, que depois ganha uma cena pós-créditos que é maravilhosa, que é o Cat Tricks lá e tudo mais. Cara... é tipo, é metralhadora de surra aquilo ali, é golpe abaixo da linha do estômago, tá? O tempo todo batendo em você, assim, constantemente falando. Elas até zoam quem fala que o filme é, não, é sobre minha... é sobre ela se encontrando na indústria, não, porque é sobre bullet time, tipo, cara...
Isso.
Citando a Warner, alguém fazer um filme desses, né?
Citando a Warner nominalmente no filme, né?
Porque a Warner Bros. Quis aí coloca o roteiro de Matrix 4, né, cara? Assim... é impressionante. Eu acho impressionante um filme desses existir dessa forma.
Eu gosto muito, sabe, dessa parte. Eu só gostaria que tivesse ido mais fundo aí nessa piada. Cortando essa... É, porque assim, já que você vai mergulhar, talvez... É isso que vocês falam, vamos tentar ver se a Warner não percebe, mas não tem como, porque tá tudo, ela tá citada lá. Mas então, mergulha nisso, faz... É, isso que o Ale falou, né, de como utilizar esse filme pra mostrar outro lado, subverter aquilo que a gente, que todo mundo usou como referência e ícone do primeiro filme. Cara, isso é maravilhoso, realmente isso tá lá, a gente enxerga isso, mas, meu, soterra isso numa quantidade de coisa... desnecessária, talvez. Eu odeio falar, já falei isso aqui no Cinemático, reclamar da duração dos filmes, cara. Eu acho que o filme tem que ter o tempo que ele tem que ter, mas aqui claramente, meu, se você reduz esse excesso de exposição aí, de trazer os personagens que não tinham necessidade, talvez você tenha um negócio final mais, como eu falei, incisivo, sabe, que vai deixar todas essas intenções mais claras e terem mais impacto na gente no fim das contas, né? Então, e não você chegar no fim e já tá, meu, tô cansado já, né? O processo até aqui é muito cansativo, então, talvez isso.
O que eu acho interessante é, Matrix Resurrections tem 2 horas e meia, certo? É a duração do filme oficial. Mas eu acho que é mais a coincidência...
É maior de todos, né?
Mas
em todos os sentidos.
Nossa,
você
foi fundo.
É nesse ponto que eu quero chegar aqui, cara... Eu acho que é mais ele chega nisso por coincidência, né? Porque agora todos os filmes de Hollywood têm que ter 2 horas e meia. Vídeo, o infame King Richard, que eu fico aqui traumatizado toda vez falando, porque...
Gente, o Homem-Aranha dessa semana agora.
É, o Homem-Aranha... Mas o Homem-Aranha, beleza, o filme evento. Agora, um filme como King Richard, que é uma cinebiografia do não pai precisa, da Venus, né, da Serena Williams, ter 2 horas e meia pra contar isso, cara, é meio assustador, entendeu? É. Mas Matrix sempre foi durações acima de 2 horas, sabe? Então, assim...
Todos os filmes dela são grandes.
É, então... Eu até
fico... 3 horas.
Então, assim, eu acho que é mais a coincidência de chegar nesse momento. E aí não tô, eu não vou falar que comentar sobre isso, mas eu acho que é mais a coincidência mesmo, né? Eu acho que elas sempre fizeram isso, porque os filmes são encorpados de novo, né? E o que eu falo, trama não é a coisa mais que elas sabem estabelecer, não é o que interessa elas de fato, ficar botando, fazer o melhor diálogo possível. Cara, é outra coisa que elas estão pensando ali o tempo todo, mesmo, né? É intenção constantemente.
Então, Eu acho que de tempos em tempos, nesse cinema de hoje que os produtores controlam tanto as produções, de tempos em tempos tem algum filme que o produtor não controla tanto, porque, sei lá, é incompetente, tem muita coisa pra fazer. E aí saem pérolas, tipo Os Últimos Jedi, que pra mim é o melhor Star Wars, e agora Matrix, sabe? São milagres. São filmes que os estúdios se arrependem de fazer, que muitos isso, nerds e fãs odeiam.
O Jedi é maravilhoso.
E são maravilhosos. São maravilhosos.
Acho que tem uma coisa interessante só pra falar, que é engraçado, que assim, embora ela não renegue Reloaded e Revolutions, a estrutura desse quarto filme, ela é tão curiosa, que ela faz, sinceramente, você podia perfeitamente pular do 1 pra cá e não ter passado pelos outros, ser uma elipse mesmo assim. Os eventos aconteceram, mas você não precisa ver. Se você viu um e vem pra esse... Você não perde muita coisa, porque eles explicam o grande parte do que aconteceu de novo.
No máximo, você não vai entender muito a Niobe quando ela aparecer.
A Niobe,
nem precisa.
Que é tipo, né, cachezinho.
Muito
Enfim,
bem.
Enfim, gostei.
Vamos dar notinhas?
É pra Bora dar nota. Deixa então eu tirar a calculadora. A última nota 2021.
Matheus Fiori, começa aí.
Gente, nota máxima. 5 estrelas.
Muito bem. Pedro Estraza?
Cara, 4 estrelas, né? Porque, e eu gosto de uma coisa que a gente não comentou muito, mas é o seguinte, Matrix, o primeiro, a gente nunca vai ter esse impacto novamente. Acho que é sempre bom dizer isso.
Não,
nunca
isso,
vamos
isso,
ter esse impacto.
Esquece, exatamente.
Esquece. Não é pra você comparar com o primeiro Matrix.
Isso.
Mas, cara, esse filme, eu acho que foi o Matt Lynch que declarou isso, falou isso muito bem. Esse filme é um unicórnio dentro de tudo que tá acontecendo nesse momento. E eu acho que pega os outros 2 filmes metalinguísticos desse ano, que são Free Guy e o Space Jam, assim, que são filmes... Aí sim, corrompidos pela máquina em nível meio desesperador, assim. Cara, é outra proposta. É um tipo de cinema que, cara, a gente não... É inesperado. E assim, eu vou dizer a real. Eu tava até preocupado. Eu falei, cara, assim, eu tô com uma expectativa... Claro que eu tô com expectativa pra ver esse filme, mas ao mesmo tempo, cara... A Lana e a Lily já estão em outro momento. Porque, sabe, voltar pra uma franquia dessas que já, sabe, elas já fecharam esse capítulo delas. Eu concordo com a Lily. Não precisava voltar, mas... Se é pra voltar, é pra voltar sim, quebrando tudo, né? Fazendo o Pânico 3, Massacre Escrava 2, esse tipo de meditação aí sobre tudo e essa reinterpretação. Esse resgate é fascinante por si só, cara.
Elas parecem não querer mais fazer cinema. Isso é tipo só uma despedida, só pra não ir embora sem deixar sem falar nada, sabe?
Ah, não. Vamos
embora falando
tem que continuar
coisa.
Fazendo. Espero que a Lili volte
tem que continuar.
Filme, cara.
Pra mim, elas estão entre as por maiores favor. Artistas desse Continua. Século, cara.
Você, Alexandre Maron.
Bom, já eu antecipei, porque afinal de contas, né, já que a gente tá dizendo, falando sobre Matrix, a gente antecipa as coisas e depois a gente vai dar um tapa na cara. É, ó, é 5 estrelas.
Cara,
era 3 estrelas de madrugada e virou 5 estrelas de manhã quando eu acordei com... Eu não sei se eu sonhei com isso, mas enfim, eu fiquei com esse filme na cabeça. Porque, cara, é um filme... É uma série que me é cara, entendeu? Uhum, tipo... Uhum. Que eu vi 300 mil vezes, que eu amei, que eu escrevi sobre, que, uhum. que eu curti, que eu esperei, assim, com medo de que fizessem alguma coisa ruim. Porque, assim, não tem, a gente pode falar assim, ah, é só não ver um filme, mas ele aconteceu, tá todo mundo lá, quase todo
isso,
mundo, né?
Isso.
Eu quero ver o que ela tem a dizer, e o que ela tem a dizer me interessa. Isso é importante.
É.
Com certeza. Bom, eu tava que nem você, Alexandre Maron, minha nota era 3 estrelas no máximo. Mas toda a sua, o seu TED Talk aqui me, como eu falei, fizeram as linhas da Matrix caírem. E eu vou aumentar um pouquinho, 3,5.
Justo. Não, mas eu acho correto, sabe? Eu acho que... Porque é isso, eu não acho que precisa ser recebido como unanimidade esse filme, sabe? Eu acho que é legal os diferentes níveis de reação a este filme. Porque não é um filme perfeito, é o que a gente falou aqui. Tem um infodump ali no meio que não faz o menor sentido e... É jogado mesmo pra explorar toda a Zio nova, ou Io, né, agora que eles fizeram essa piada. E tudo bem, eu acho que é parte da proposta desse filme mesmo, e eu acho que é maravilhoso que ele faça isso. Enfim, mero cinemático, né, a média cinemática ficou 4,375, então 4,5?
4,5, é.
Olha só.
Eu acho que é a maior média que eu já vi aqui, pelo menos 4, comigo 5, presente.
Comigo, consigo prender, mas a gente já fez 5 estrelas de Ted Lasso e Hamilton, Ted Lasso, né?
Hamilton,
então.
Aí,
droga, devia ter vindo Ted Lasso pra baixar um pouco, pô. Eu gosto, mas não gosto tanto, não.
Muito bem, gente. Então é isso. Olha, foi incrível.
Gente, foi ótimo.
Acho que a conversa aqui foi mais legal do que a experiência de assistir ao
Nossa.
Filme.
Tô muito feliz de ter discutido o filme, cara.
Isso,
a gente viu na cabine.
Porque é um filme que você pede pra você ficar falando sobre ele.
Isso, o Merigo e o Matheus a gente viu na cabine e o Marlon acabou de ver também, né? Mas é duro que a gente tá nesse momento que agora tudo é experiência, então tudo tem que ser preservado. E até o Warren tá fazendo, não, preserva os spoilers e tudo mais. Mas é aquela coisa, é a vontade de falar desse filme, né? A gente tava querendo discutir esse filme, eu percebo isso claramente agora.
Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, incrível. Queria agradecer primeiro o ano aqui com vocês. É muito mais legal assistir filme e série, sabendo que depois a gente vai poder conversar e gravar.
É, melhor coisa é bater papo.
Exatamente. E também agradecer aos nossos ouvintes que nos aguentaram esse ano todo, nos aguentaram até aqui. E ano que vem tem mais, tá?
Ano que vem tem mais, tamo aí de volta.
Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas. Beijo, hein?
Valeu,
tchau.
Boas festas.
Beijo. Feliz Ano Novo, feliz Natal, tudo de bom. Beijo.
Tchau!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.